Então nós já vimos, fala aí a ordem, já vimos o quê? Páscoa, pães asmos e molho das primícias. Gente, vocês estão mais acordados hoje do que ontem à noite? Porque ontem à noite tinha gente pescando aqui que estava quase fazendo eu pescar. Vocês estão mais acordados aqui? Porque hoje a tarefa é grande, tá? Vocês têm coragem mesmo? Ó, não vai parar até nove. Nove e... Nove. Que para dar tudo que tem que dar sobre Pentecostes em 2 horas, eu vou ter que falar mais rápido que o normal. Não, não vou falar... Não, eu vou dar menos, mas vai ter que condensar, porque 2 horas é muito pouco. E nós só temos contadinho uma terça para cada festa. Na verdade, não podemos perder nenhum dia, tem que dar certinho. Mas eu fiquei impressionado com essa festa hoje, estudando. Cada vez que a gente estuda... Tem outros detalhes que você nunca viu. E interessante disso aqui é que está coincidindo, vai ficar parecendo que nós vamos dar a sequência para a reunião de ontem à noite, a aula de ontem à noite. Né, nós estamos estudando a Nova Aliança e agora nós estamos estudando Pentecostes. Aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. Mas tem exatamente, vou só repetir a aula de ontem e vai dar Pentecostes. Então vamos, abre então em Êxodo 5. Antes do fim do curso, nós vamos ter que dar uma prova só sobre isso aqui, sobre todas as festas. Então, se é uma prova só sobre todas as festas, ele não vai ser muito detalhado, né? Ele não vai poder ser muito detalhado. Mas, pelo menos, assim, vamos dizer, o básico, vai ser importante vocês saberem e eu saber se vocês sabem ou não, entendeu? Eu preciso saber. Então, eu espero que vocês estão fazendo anotações direito aí, porque sem anotação você não vai fazer nada, né? Êxodo 5, versículo 1. Vamos tentar não perder tempo, senão vai. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que eu os leve para uma terra que manda leite e mel, e saia da sua, seu chicote aqui. É isso que ele falou? Porque na verdade, quando Deus falou com Moisés lá na sarça, o que ele falou? Tira o meu povo do Egito e leva para a terra que prometia a Abraão, Isaac e Jacó, não foi? Foi ou não foi? Agora, quando eles vão falar com o Faraó, ele fala diferente. E fica parecendo que ele estava mentindo. Eu sempre pensei que ele estava mentindo. Para poder, porque não ia ter cara para chegar e falar assim: ó, esse povo todinho que está trabalhando de graça para você agora quer levar embora. O Faraó ia matar ele na hora, né? Então ele usou uma. Eu pensava que ele usava um subterfúgio de pensar assim: não. Nós precisamos servir a Deus e tal, e fazer uma festa e tal, e depois volta, né? Mas não falou que voltava, não. Nunca falou que voltava, mas... Aí... Mas ele diz aqui: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Que festa é essa no deserto que era para celebrar, para Faraó deixar? A festa de Pentecostes, certo? Tem, aqui no capítulo anterior, acho que a gente pode até achar, né? Porque confirmar isso que. 5, 7, 8. Do 3, né? É verdade. Mais longo que o previsto, né? Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que manda leite e mel, para lugar tal, tal, tal. Então ele não está falando de festa aqui. Eu desci para tirar eles da escravidão e levar para a terra. E nós sabemos que isso é a verdade. Agora, versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, apareceu-me, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus falando com Moisés, o que, que é para ele falar com os anciãos do povo de Israel, que é a mesma coisa que já tinha falado com ele. E ouvirão a tua voz, e ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis. Agora Deus põe na boca dele o que ele vai falar com o faraó. Fala com os anciãos que vai tirar do Egito e levar, né, para a terra. Agora vai vocês com os anciãos e lá falar com o faraó. Aí ele fala, aí eu pensei, poxa vida, Deus, o senhor está usando de psicologia, né? Porque o senhor fala que com eles que vai levar para a terra que manda leite e mel. E com o faraó você vai mandar falar outra coisa? E dir-lhe-eis: o Senhor, Deus dos hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. E aí, eles ficaram durante as 10 pragas. O faraó falou: não, vai vocês, ficam os meninos. Só vai os homens. Falou: não, tem que ir todo mundo. Como é que a gente vai servir a Deus sem a família? Tem que ir todo mundo. Aí a outra vez ele falou assim: não, vai vocês então e deixa os animais. Aí ele falou: não, tudo tem que ir. Não pode ficar nenhum animal que tem nenhum. Aí, claro que o faraó sabia o que estava acontecendo, né? Assim, eles estavam falando sobre festa. O assunto era a festa dos dois, mas todos os dois sabiam que não era a festa, né? Em si. Mas o interessante, que eu nunca tinha parado de pensar, é que quando Deus estava falando sobre essa festa com o faraó, ele não estava mentindo e nem era desculpa. Era verdade mesmo. Não era só para isso, é claro. Depois da festa eles iam prosseguir para a terra prometida. Mas ele nunca pensou de levar eles para a terra prometida sem celebrar a festa de Pentecostes. Certo? Ele nunca pensou nisso. Nem passou pela cabeça de Deus. Entendeu? Eu não sei o versículo, não marquei o versículo aqui, onde ele fala que é um sinal que Deus deu para Moisés, que eles iam servir ao Senhor naquele monte. Ele ia trazer o povo de volta para o mesmo monte. Para o mesmo monte que onde ele viu aquela sarça ardendo, né? Então, na mente de Deus, nunca tinha a ideia de sair do Egito e ir direto para a terra prometida. Sempre na mente dele tinha o plano de fazer uma festa primeiro, para depois ir para lá. Versículo 12, lê aí para nós.
Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem me envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte.
Então, depois você pode anotar aí Êxodo 7,16 e Êxodo 10,9. Tudo falando sobre essa tal dessa festa, tá? Tudo falando sobre essa tal dessa festa. Então, resumindo o assunto, vocês anotaram os versículos 7,16 e 10,9. A terra, presta bem atenção, a terra representa para Deus e o povo, na mente de Deus, a terra prometida, o faraó, né, o Egito, é o mundo, né? E a escravidão, e sem relacionamento com Deus, e tudo isso. A terra prometida A terra prometida, que mana leite e mel, representa a casa, como se fosse lugar de morar, tá? Representa a casa. E a festa de Pentecostes, que fica entre os dois, né? A festa de Pentecostes que fica entre os dois, ele representa o que então? Se ele nunca jamais pensou de tirar isso daqui e levar direto para cá, mas primeiro tinha que passar aqui no Sinai, levar de volta para o lugar onde Moisés tinha encontrado com Deus, aqui no Sinai, para depois ir para lá. E aí ele falou com o faraó, ó, tem que levar o meu povo para celebrar a festa. Não, tem que ter uma festa, tem que ter uma festa. E vocês vão ver depois que essa festa foi quando eles chegaram no terceiro mês, né? Já tinha acontecido isso aqui, tudo é no primeiro mês. Isso aqui 50 dias depois é no terceiro mês. Então eles chegaram lá e receberam, Deus falou em voz audível, teve as tábuas de pedra, teve o bezerro de ouro, teve tudo isso aqui, nesse monte aqui, ó. Né? Esse aqui é aquela montanha lá, né? Monte Sinai. Então quem vai me explicar então por que, que tinha que vir para cá primeiro para depois ir para cá? Se aqui representa a casa, o lugar de morar. Tá fácil, né?
A lei.
Não, é a lei, mas o que, que representa para nós? Se isso aqui é a casa. Antes da casa vem o quê?
Casamento.
Isso. Casamento. Tá? Essa festa é a festa do casamento. Tá? Essa festa aqui é a festa do casamento. Então jamais iria levar isso para casa sem casar. Entendeu? Ou, traduzindo para aquele negócio, jamais eles iriam levar para a terra prometida sem ter a lei. Por que vocês acham que ele não ia levar para a terra prometida sem ter a lei? Johnny?
Hã?
Sim, mas o que que aconteceu? Hã? Eles iam transformar a terra prometida num outro Egito. Entendeu? Então não resolvia nada levar para a terra prometida se ele não desse a lei dele primeiro e entrasse numa aliança. Né? Aliança, né? Casamento e aliança. E aqui, então, essa festa aqui, Pentecostes, é só um dia. É só um dia. 50 dias depois disso aqui, no Monte das Primícias. Ele é 50 dias depois, é só um dia. Ele fica no meio das outras festas. Aqui você vai ter mais três festas depois, que nós vamos estudar. Só que a aliança do casamento de Deus com o povo é aqui. É nessa festa aqui. Então, era fundamental. Quando ele falou para o faraó, deixa ele sair para celebrar a festa, ele não estava brincando, não estava mentindo, não. Era sério mesmo. Porque não tinha outro jeito.
É interessante. A gente achava também, ficava achando esquisito, parece que
estava... É, ficava parecendo a gente, né? Quando a gente quer dar uma... Você quer falar um negócio e sabe que o cara vai achar ruim, então você já fala de um outro jeito, né? Você não quer ir morar na casa do seu amigo, né, uns três meses, então você fala assim, eu vou visitar lá. Ficar uns três meses, né? Mas você não fala uns três meses, senão ele assusta. Né? É, ficar um tempinho. Mas Deus não estava brincando com isso, ele estava falando sério mesmo. Vamos lá então, Êxodo 19, para quando eles chegaram lá, Êxodo 19, versículo 1, no terceiro mês, tá vendo? No terceiro mês, já está aqui, ó. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. O que, que você entende disso? No terceiro mês, no mesmo dia. O que, que você entende disso? No terceiro mês, no mesmo dia, chegaram lá. Hã? Primeiro dia. No mesmo dia. Então era dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, até dia 30, quando chegou o terceiro mês, no mesmo dia que começou o terceiro mês, então é o primeiro dia. Primeiro dia do terceiro mês. Chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte, quer dizer, cumpriu exatamente já o que tinha prometido naquele versículo que eu... que o Leonardo leu aí, né? Deus falou, vocês vão sair do Egito, vocês vão me servir no mesmo lugar, aqui nesse lugar. Eu acho que para Moisés deve ter sido muito difícil acreditar, né? Ele estava lá sozinho, 40 anos, só com a cajada dele, não tinha credibilidade nenhuma, não tinha diploma nenhum, não tinha nada. 40 anos, ele chega lá com a cajadinha e fala, ó, Deus me mandou tirar vocês daqui, ó. O maior império da terra. Um cajadinho na mão. Maior império da terra. E ele falava que não sabia falar, já estava velho, 80 anos. Chega lá o velhinho lá. Chega lá o velhinho, com o cajado na mão. Deus mandou tirar esse povo daqui. O faraó olhou para assim, quem é o Senhor? E quem é você? Então ele chegou lá. Então, para Moisés, isso aí deve ter sido assim. Imaginar ele sozinho com aquele arbusto pegando fogo e depois pensar toda aquela multidão de gente que ia estar lá pouco tempo depois. Você já pensou? Isso aí é um sinal que eu estou com você, que você vai ver, ó, você está aqui agora sozinho. Daqui uns tempos vai ter ovelha aqui, não. Vai ter uma multidão de pessoas, várias milhões de pessoas. Já pensou? Era milhões? Era milhões, né? Hã? É difícil acreditar, né? Meu Deus do céu. No deserto brabo, 2 milhões de pessoas para dar comida para eles. É projeto de Deus mesmo só. Então ele chegou lá nesse mesmo dia, tá? Então tudo que veio antes, né? Pensa bem nas festas aqui, ó. A Páscoa, o Cordeiro, né? O primogênito de todos os egípcios morrendo. Depois uma semana de pães asmos. Depois o molho das primícias, né? Aí saíram, passaram o Mar Vermelho e tal. Aí chega aqui. Então tudo é para isso, tá? Se a gente puder centralizar, entender isso, tem que olhar a Bíblia do ponto de vista de Deus, tá? Tudo isso aqui é muito importante, nós estudamos, é maravilhoso, mas isso aqui é só a saída. É fundamento, é a base. Ele disse, é o primeiro mês do ano, né? É o fundamento. Sem isso, não tem isso de jeito nenhum. Como é que vai ter? Tá tudo escravo? Debaixo de faraó? Tem que tirar o povo, né? Tem que tirar das garras de faraó, não é brincadeira não, né? Então isso aqui é obra de Deus, soberano, Deus que faz e tal, mas até então o povo é povo, que estava lá há 430 anos, não sabia nada de nada, servia a deuses estranhos lá, não conhecia nada, via aquelas histórias sobre Abraão, Isaac e Jacó, mas não tinha muito, tinha 400 anos, a mesma coisa da gente estudar Pedro Alves Cabral hoje, né? Até duvidar se o cara existia ou não, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó, quem são esses? Né? Estão lá debaixo do... Né? Que Deus é esse? Que história é essa de José? Não dá para ter muita credibilidade. Chega Moisés, tira eles com sinais e prodígios, milagres e tal. Para quê? Para no terceiro mês levar eles para o encontro com Deus. Então, Pentecostes tem que ser uma coisa que nós entendemos historicamente de importância. Né? Sem Páscoa não vai ter Pentecostes. Mas a Páscoa não tem sentido nenhum se não tiver Pentecostes. Ele é para livrar o povo da escravidão, para levar para o casamento com Deus primeiro, para depois ir para casa. Tá? Então esse é o projeto. E então o que acontece? Chega lá, Deus não perde tempo. Ele não perde tempo, já faz a proposta rapidinho. Ó. Chega no monte e ele já fala, já faz a proposta dele de casamento. Ele diz, então subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou dizendo, assim falarás à casa de Israel, à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, ou a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma voz, tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, está vendo como é que é um acordo entre as duas partes? Né? Aquele primeiro encontro que Moisés teve lá na sarça, é Deus falando com Moisés, para mandar ele para lá. Agora, Deus não fala nada com Moisés pessoal. Ô Moisés, que legal, mas foi uma luta tirar o povo de lá, né? Puxa vida, que coisa, não falou nada pessoal. Falou, ô Moisés, ó, agora
eu quero que você fale para o povo que eu trouxe eles do Egito para casar comigo, para ser meu povo especial, diferente de todos os outros povos. Não é só porque eu fiquei com dó deles, coitadinho, estão sendo massacrados, estão sofrendo, não é só por causa disso, porque tem muitos outros povos na face da terra que estão sendo massacrados do mesmo jeito e eu não livrei, então esse não seria motivo. Eu chamei eles do Egito porque eu tenho um propósito na vida deles, que já começou com Abraão, e agora com esse povo, se eles concordarem de entrar numa aliança comigo, eu faço uma proposta para eles, eles vão ser um povo especial, eles vão ser diferentes dos outros povos, né? E sendo diferente dos outros povos, para quê? Para alcançar os outros povos, não é? Não é o que Deus tinha falado com Abraão? Em ti serão benditos todas as nações da terra? Então, o negócio não é que Deus não ama os outros povos, o negócio é que Deus está incrementando o plano dele com Abraão, né? Então, ele falou assim, eu quero que vocês sejam meu povo. Se vocês, qual a condição da aliança aqui? Se vocês ouvirem atentamente a minha voz, entendeu? Se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, se vocês toparem, se vocês entrarem na aliança, se vocês aceitarem as condições, a gente faz esse acordo. Aí Moisés vai e fala para o povo, né? Ele vai lá e fala para o povo, oh, assim, 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 nação sacerdotal, blá, 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 tal. Ele falou, tudo que o Senhor falou, faremos. Aí volta Moisés lá e fala, ó, o povo concordou. Então o que você está vendo? Moisés vai e volta. Ouve, fala. Fala, ouve. Como é que você chama uma pessoa que faz isso? Entre duas partes, assim. Mediador. Então, quem é, se alguém te perguntar, quem é o mediador da velha aliança? Moisés. Em que monte foi feita a velha aliança? Monte Sinai. Entendeu? É importante gravar essas coisas. Quando foi feita a velha aliança? Na festa de Pentecostes. Entendeu? Grava essas coisas, porque é fundamental. Tá? Fundamental. Quando foi feita a velha aliança? Foi feita no Monte Sinai, com Moisés como mediador, com base na Páscoa que já tinha sido celebrada, né? Agora nós não vamos entrar nos detalhes, isso aqui confunde muito e não é o propósito nosso, nosso propósito é alcançar o sentido espiritual dessas coisas. Mas eu, assim, se você for contar os 50 dias... Eu acho que o João Paulo comentou sobre isso outra vez, né? Você lembra que se marcar, porque o certo seria os 50 dias ser depois de quando? Que Páscoa aqui é dia 14, né? Isso aqui é dia 15 até o dia 21. E esse aqui é que dia? 22. É o dia depois, né, do último dia de Pães Asmos. E o Pentecostes seria quando? Seria 7 semanas depois disso aqui, né? No dia depois do sábado, 7 semanas, 49 mais 1, 50. Só que se você for contar, se for contar assim, essa data aqui, que não fala aqui, ó, foi na festa de Pentecostes, não fala isso. Mas se você for contar, fala assim, no terceiro mês, nesse mesmo dia, é o primeiro dia. E se você for notar aqui, ele fala, ó, Moisés falou com Deus, Deus falou com o povo, fez a proposta, aí Deus falou assim, então tá bom, vocês concordaram? Então no terceiro dia. Então isso pode ter corrido um dia ou dois dias. No terceiro dia eu vou descer sobre o monte. Santifica o povo, né? Vai continuar falando aqui, santifica o povo. No terceiro dia eu vou aparecer. Então dá certinho os 50 dias, contando de a partir desse dia aqui, ó, 14 ou 15. Entendeu? E não respeita essa semana aqui, como aqui está falando, né? Literalmente seria 50 dias depois daqui. Mas na verdade aconteceu, foi 50 dias depois do início da Páscoa. Certo? Então, só para você ter uma ideia do que aconteceu mesmo. E, se você for contar na ressurreição de Jesus, que é o cumprimento disso aqui, a ressurreição de Jesus foi quando? A ressurreição de Jesus é o cumprimento dessa festa aqui, né? A ressurreição. E o dia de Pentecostes aconteceu quando? 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Porque diz que ele ficou 40 dias aparecendo para eles, falando sobre o reino de Deus, e aí eles ficaram em Jerusalém 10 dias esperando a promessa do Pai, certo? Dá 50 dias do dia que ele ressuscitou. Agora, isso significa o quê? Que os judeus na época da igreja primitiva, eles estavam cumprindo também essa questão aqui, eles não estavam fazendo isso aqui, entendeu? Então, Só para vocês saberem, só um detalhe. Né? Eles não estavam fazendo 50 dias depois disso aqui, estavam fazendo 50 dias depois disso aqui. Mas, tanto no recebimento da lei, como no dia de Pentecostes, em Atos, foram 50 dias depois da Páscoa. Agora, qual a diferença? A diferença é que aqui, Jesus ressuscitou quantos dias depois que ele morreu? Dependendo do que se fala, mas vamos dizer, que não seja 3 dias, 3 noites, mas que seja sempre, pelo menos no terceiro dia, tá? Pelo menos no terceiro dia. Que seja no terceiro dia, então o molho das primícias também, no cumprimento, não teve essa semana de pães ázimos, né? Teve só a morte do cordeiro e no terceiro dia teve esse aqui, não teve esses 7 dias de pães ázimos. Tá? E não me pergunto por quê, porque não sei, estou só falando com vocês os fatos. Tá? Eu só estava observando isso hoje, que realmente essa semana de pães ázimos, ela não entra nessa parte do cumprimento do dia de Pentecostes. Né? Talvez porque justamente a semana de pães ázimos não é para Deus fazer, é para a gente fazer como resultado daquilo que ele fez. Certo? Os pães ázimos não tem nada a ver com a vida de Jesus, porque Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou com o molho das primícias, certo? Então ele não ia ficar uma semana morto. Uma semana morta é muito tempo, né? E para quê? Então ele ficou o terceiro dia e ressuscitou. Agora isso aqui é para nós. É para nós o que a nossa parte de cumprir baseado naquilo que ele fez. Deu para entender? Hã? Explica então. Não, explica porque você não entendeu. Explica isso, João. Não, não é, ela está falando.
Por que os judeus não faziam essa festa? Não sei. Na época de Jesus ali.
Não, não. Você não entendeu o que você não entendeu? Você entendeu o que eu expliquei. Você não entendeu o porquê, que eu também não expliquei e também não sei. É, então, tem que explicar o que eu expliquei, isso que ela quer saber.
Na figura da Páscoa, como morte de Jesus Cristo em primícia com ressurreição, se cumpriu certinho. A Páscoa, Jesus morreu como cordeiro, né? Mas a parte que fala de pães ázimos, não há uma correlação entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não há um fato que indique a presença do pães ázimos como figura. Os ázimos,
né? Se tivesse, ele teria que ter morrido igual ele morreu na Páscoa, e teria que ficar 7 dias morto e ressuscitar no dia do molho das primícias, se fosse para ser ao pé da letra. Mas não, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então esse aqui passou batido.
Pães ázimos são quantos dias?
7 dias. Não, pães ázimos é emendado aqui, ó. Emendado.
Ah,
é logo em sequência.
Mas naquela discussão da aula passada, não ficou mais ou menos, não tinha uma vertente que acha que foi uma semana que Jesus Cristo ficou morto?
Não, 3 dias. 3 dias e 3 noites. Esse é só um detalhe que não adianta ficar muito parado. Só estou querendo dizer para vocês que você lê aqui, você vai ver que ele fala para contar os 50 dias a partir daqui. Mas, na verdade, tanto aqui para dar a lei, quanto para o Espírito Santo descer, porque o Espírito Santo desceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Tá? Não precisava de ninguém profetizar, não. Tá? Não precisava de ninguém avisar os judeus, hoje é o Pentecostes. Não, estavam os judeus do mundo todo lá por causa da festa de Pentecostes. Então era o dia certo. E Jesus morreu na Páscoa também certo. Entendeu? Então ele morreu na data que eles celebraram a Páscoa e o Espírito Santo desceu no dia que eles tinham Pentecostes. E se você for calcular nessas datas que manda fazer, não dá certo. Dá certo a partir daqui, né? Porque é só você pôr aqui, ó, os meses deles tinham 30 dias. Se você tem o 15 ou 14... Tinha 15 dias, né, do primeiro mês ainda para eles caminharem no deserto, 30 dias do segundo mês, né, primeiro mês, chegaram no terceiro mês, no primeiro dia, certo? Dá quantos dias aqui? 46. E Deus falou assim, fica pronto para o terceiro dia eu encontrar com você. Que dia que ele falou o terceiro dia? Né, mas ia dar em torno do quarto ou quinto dia, quer dizer, dá mais ou menos os 50 dias certinho depois que saíram do Egito, entendeu? Mas não contando do 22, contando do 15. Agora você pega a ressurreição de Jesus, a mesma coisa. Jesus não ficou 7 dias, ele morreu como cordeiro na Páscoa mesmo, só que ele ressuscitou no meio da festa dos pães ázimos, ressuscitou, né, no meio da festa dos pães ázimos, e E aí, 50 dias, ele ficou 40 dias com eles, subiu aos céus, depois de 40 dias, e 10 dias depois, ao cumprir seu dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles.
E o plano Isaac, assim, sem inventar, nem, assim, a gente não poderia... Não estou dizendo que você vai inventar, mas eu estou dizendo que a minha sugestão pode dar margem a alguma invenção minha mesmo, na minha cabeça, não da sua.
Mas, ah, da minha também.
O pão exato não teria alguma coisa a ver com a descida de Jesus Cristo ao inferno, não? De alguma maneira não há
uma... Só que foi uma semana, né?
Como?
É uma semana, né? E ele não ficou uma semana, né? Pode até ter, mas... Pode até ter, eu nunca liguei o sepultamento dele, mas realmente é morte, sepultamento e ressurreição. Só que não dá certo o período, né? O período. E os pães asmos, pensa bem, eu tô só com essa ideia também, que isso aqui eu não sei explicar e também o cara aqui também passou batido. Mas eu tô sugerindo que eles não deram valor nisso aqui, nem para receber a lei e nem para a ressurreição, porque isso aqui é nossa parte, entendeu? Isso aqui é a nossa parte. Alguém pode me explicar, então, por que isso aqui é a nossa parte? O que representa a festa dos pães asmos? Hã? É, tirar o fermento. Mas o que significa para nós isso aí?
A saída das pressas lá no Egito.
Como?
A saída das pressas do Egito.
Sim, mas como é que a gente celebra essa festa hoje? Ou, melhor dizendo... É... No início da nossa vida cristã, nós não admitimos nenhuma participação nossa no meio, certo? Na sua salvação. Você não admite que você teve uma parcela de crédito, entendeu? Você tem algum crédito. Isso aqui é pães asmos, é uma semana, por isso que eu falei, lembra que eu falei com vocês que quem cobra por dar testemunho de conversão, quem fica falando, quando eu encontrei Jesus, ele está com fermento? Ele está com fermento bem no início, entendeu? Está bem no início. Não pode ter fermento no início. No início ele fala assim, eu fui salvo porque eu fui o pior, porque Deus pega os piores primeiro, entendeu? Então você tem que ter pães asmos, é a nossa parte reconhecer que o Cordeiro é que fez a obra e nós não merecíamos, certo? Então, se os pães asmos é a nossa parte, então necessariamente Jesus não tinha que ficar preocupando com isso aí. Pães asmos é a nossa parte desta festa. A parte do Cordeiro é morrer, a nossa é comer pão duro, certo? Entendeu? A parte dele é morrer. E a nossa é comer pão duro 7 dias. Essa é a questão importante. E como isso então é nossa parte, talvez não tenha tanta importância ficar esperando esse período para cumprir as coisas proféticas. Porque Jesus tinha que vir, ficar sepultado, ressuscitar no terceiro dia, e daí, 50 dias, vir o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Certo? É isso que a gente tem que entender. Eu não consigo ir mais longe do que isso aí. Se foi 3 dias, se não, mas foi no meio, de todo jeito foi no meio, talvez não no meio exato, ele pode ter, vamos dizer, se ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, então ele no dia 15 ele estava sepultado, né? Aliás, na verdade ele morreu, ele estava tomando a ceia nessa noite e morreu durante o dia aqui e ficou sepultado só aquela noite praticamente, né, da tardinha, e já ressuscitou no outro dia, né? Mas, se quiser, entrar naquela confusão de quarta ou sexta, ou como é que não foi, é complicado. Então, como é que você ia falar? Se fosse no meio da semana?
No meio da semana, ele foi para dar certinho no Pentecostes, para vir o Espírito Santo, na festa. Porque eles cumpriram as datas certinhas, né? Aí o Pentecostes veio, o Espírito Santo, no dia do Pentecostes.
Então, mas veio mesmo, só que eu estou falando que os judeus acho que contavam a partir daqui. E não contavam a partir daqui, porque não tem como dar certo, entendeu? Então eu acho que, por que que eles desobedeciam Levítico, que fala para contar a partir daqui e contava a partir daqui, vai saber. Entendeu? Não sei. Mas que o fato que na própria lei veio, não tem jeito de dar certo essa lei vir contando daqui. A lei veio desobedecendo isso aqui. A lei veio no Monte Sinai. E a ressurreição de Jesus seguiu o padrão da lei, não esse padrão aqui. Agora, o único problema aí é a festa dos pães asmos, mas se a gente entender que é a nossa parte, então não tem nada a ver com a parte profética. Basta saber que o ciclo de Jesus, a morte e a ressurreição dele, serve de base para Pentecostes, certo? Ele tem que ressuscitar. Se não ressuscitar, não conta os dias, entendeu? Se não tem o molho das primícias, não conta os dias. A partir do de conto que moveu o molho, ele já conta 50 dias para descer o Espírito Santo. Entendeu? Isso é a parte mais básica. 24, agora, Êxodo 24. Ainda estão.
Até os 50 dias aí só dá a partir do dia da ressurreição de Cristo.
É.
Tem dia que ele passa 40 dias, depois mais 10 dias, vem o Espírito.
Isso.
Então não é da morte, sim.
Não é da morte. É da ressurreição. Depois de ressurreto, ele apareceu para eles 40 dias. Começando com aquela aparição para Maria Madalena, certo? Foi a primeira pessoa para quem ele apareceu. Né? Primeira pessoa para quem ele apareceu foi Maria Madalena. Ali foi 40 dias aparecendo de volta e meia para um ou outro. Né? E aí, 40 dias depois, ele subiu aos céus aos olhos dos 12, né? E ficou 10 dias lá no cenáculo e aí recebendo o Espírito Santo.
Os 10 dias é deduzido.
Não, fala. Ah. Atos fala isso. Não, os 10 dias é deduzido. Acho que é deduzido, sim. Acho que é deduzido por causa de cumprir seu dia de Pentecostes. É.
Ele ficava aparecendo.
Acho que é deduzido mesmo.
Não, pode ser.
É, pode ser. É mesmo. Não, mas se não fosse 10 dias, ele seria. Não seria 50 dias? Aí estaria errado. É. Não. Ah, não sei.
Porque ele não é Israel, não é?
Hã?
Ele só subiu mesmo. Na aula passada falou que ele não foi.
Não foi.
Não tem isso.
É.
Ele estava fora do tempo, né? Eu acho que não tinha problema com o tempo.
É.
Não.
Talvez ele ficou brincando, fica passando parede.
Lá em Corinthians, né? Lá em Corinthians diz que ele apareceu há 500.
É.
Então nesse período ele estava lá.
É, mas eu acho que tá certo. Só que
lá o quarto sábio.
É. Só que a gente tem que tomar cuidado. Já tá vindo a heresia aqui já. Vamos lá, gente, ó. Tem tempo de heresia hoje não. Êxodo 24, versículo 1. Depois disse Deus a Moisés. Ó, nesse intervalo aí nós pulamos um monte de coisa, né? Mas vocês preenchem aí, né? Assim, ó, relâmpago, trovão, Moisés subindo lá, tremendo de medo. E Deus falando, desce. Ele falou, não, Deus, foi difícil eu subir até aqui, já mandei. Desce! Fala para o povo não chegar perto, que se chegar perto morre. Mas eu já falei para ele, já avisei. Vai, fala com eles. Né? Aí fala em voz audível no monte, os 10 mandamentos. Aí o povo fala, não, deixa Deus falar mais conosco, a gente não aguenta e tal. Tá? Passa tudo isso aqui. Aí, aqui no 24, ainda está no meio desse processo. Depois disse Deus a Moisés, subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz, tudo que o Senhor tem falado faremos. Está vendo? Ele continua no seu papel de mediador, né? Conta para o povo oralmente todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz, tudo que o Senhor tem falado faremos. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Também tomou o livro do pacto. Que livro do pacto é esse? É o que ele acabou de falar que ele escreveu. Certo? Então, Deus falando no monte, o que Deus falou no monte? Os 10 mandamentos. Só. Os 10 mandamentos. O povo chegou para o monte e falou, não fale mais Deus conosco, a gente não aguenta. Ele falou, tá bom, era só mesmo para vocês terem temor, saber que era ele mesmo e tal.
E beleza, né? Aí Moisés ouviu o resto, muita coisa, Êxodo, Levítico, essas coisas, desceu, falou pro povo oralmente, tá bom com vocês? Tá bom. Pegou, escreveu, né? Escreveu. É bom lembrar que não era qualquer um naquela época que podia escrever, né? E por que que Moisés sabia escrever, hein? Criado no Egito, né? Toda a sabedoria do Egito. É bom entender essas coisas, né? 40 anos no deserto, capaz que não escreveu nada naquele tempo, né? Mas não esqueceu essa capacidade e foi ele que começou a escrever a Bíblia para nós. Já pensou? Que privilégio, né? Então, o caminho de Deus usa as coisas humanas, mas tira fora todo o veneno delas, 40 anos morgando lá, para depois, né? E aí ele escreveu no livro, aí ele mata os bois e as coisas, pega o sangue, metade do sangue, quer ver? Metade do sangue espargiu sobre o altar. E também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Vocês estão vendo o juiz de paz aqui? Vocês estão vendo? Estão vendo o juiz de paz? É casamento isso aqui, gente. Ele falou, você aceita fulano como sua esposa? Aceito. Você aceita? Então assina aqui, no livro, diante de testemunhas. Não é verdade? Todo casamento tem que ter o oral, bem alto, né? Tem que falar, aceito, que senão não dá certo, né? E depois tem que estar escrito. É oral e por escrito. E daí tem que ter outra coisa, no caso das alianças do Velho Testamento, tem que ter sangue. Aliança sem sangue não vale nada. Hã? Acho que é o Moisés, né? Moisés é o juiz de paz. Ele é o mediador da aliança entre Deus e o povo. Ele fala com Deus, o senhor aceita o povo? Deus fala, ah, eu aceito o povo se eles aceitarem isso, isso e isso. Vai lá ler os termos para ele. Aí ele leu os termos para ele. Falou, concordaram. Escreveu. Não faz isso na justiça? Qualquer coisa que você vai fazer? Você vai vender por tanto o negócio e tal, vai ser assim, assado, tá bom. Aí escreve tudo. Depois que escreve, antes de escrever, ele fala assim, tá certo assim? Pode escrever assim? Pode lavar a escritura aí. Mas depois que escreve, tem que ler de novo para ver se ele escreveu o que ele falou. Porque eu concordei com o falado. Tem que saber se eu concordo com o escrito, né? Aí o povo falou de novo, tá certo, é isso aí. Ele leu, né? Tomou o livro e o pacto e o leu perante o povo, e o povo disse, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o quê? O sangue da aliança. Quem que vocês lembram? Você lembra dessa frase aí? Não é verdade? Ontem nós estávamos falando isso sobre isso. Então, quando Jesus falou, este é o sangue da aliança, ou o sangue da nova aliança, ou a nova aliança do meu sangue, ele estava referindo a essa passagem aqui. Então, não tem outro lugar na Bíblia que fala isso. Quantas alianças tem na Bíblia, basicamente? As grandes alianças da Bíblia? Só as duas, a velha e a nova. Esse aqui é a hora que celebrou a velha. Tinha sangue. Moisés falou, este é o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco no lugar de todas essas coisas. Onde que fala? Aqui já falou que espargiu sobre o livro? Espargiu sobre o povo? Tem um outro lugar que fala que espargiu sobre o livro também, mas aqui não é aqui não. Depois você pode procurar a passagem. Tenho certeza que ele aspergiu no livro também, mas não fala aqui nesse ponto aqui. Mas é só uma coisa interessante se você notar aqui. Então, além do fato de que isso aqui é uma cena de casamento, onde vai lavrar a escritura, onde lê em voz alta, onde pergunta se as partes concordam ou não concordam, né? E aí depois fala, este é o sangue da aliança, ele estava oficiando uma aliança oficial, né? E, assim, achei interessante que o rapaz aqui comentou que na Páscoa o sangue era jogado aonde? Onde que se passava o sangue? Na porta. Mas não, Pentecostes passa o sangue aonde? No povo e no livro. Certo? Aspergiu sobre o povo e sobre o livro. Né? Hã? Repete, Johnny.
Na Páscoa, o sangue era nos umbrais das portas e na,
no próprio povo e no livro. É, mas eu acho que quando ele fala sobre esse caso, eu não vou ter um mau tempo para procurar agora, mas eu tenho certeza que ele aqui falou que ele jogou no livro e no povo, e eu lembro de ter visto que ele jogou no livro e no povo, aspergiu sobre o povo e sobre o livro para poder ficar garantido que os dois era, ele não era, é quase como se fosse reconhecimento de firma, né, entendeu? Sem o sangue no livro, o livro não tinha valor, né? O livro precisava do sangue. Mas ele conta depois, talvez ele reconta sobre esse caso, tem que depois ver, né? Onde que fala isso? Agora, então só comparando essa festa de casamento da velha aliança foi feita no Sinai no dia de Pentecostes. Então, podemos deduzir que a festa de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo em Atos 2, foi a festa de casamento da nova aliança. Certo? Eles são paralelos. E a igreja, de fato, nasceu no dia de Pentecostes. Então ela não existia como corpo, não existia como igreja até o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. E eu acho que seria bom a gente fazer aqui um paralelo de várias coisas, né? Põe aí, por exemplo, põe aqui, ó, Pentecostes do Velho Testamento, Pentecostes do Novo Testamento, né? Põe essas duas colunas. E aqui, então, no Velho Testamento, você põe a lei escrita nas tábuas de pedra. A lei escrita nas tábuas de pedra. E no Pentecostes do Novo Testamento você vai pôr o quê? A lei escrita no coração. É o que nós vimos outra noite, né? Quem que escreveu? O que, que foi usado para escrever a lei no Velho Testamento? Dedo de Deus. O que, que foi usado para escrever no Novo Testamento? O Espírito Santo, né? Aqui vocês lembram o que aconteceu quando Moisés estava recebendo a lei lá em cima? Com o povo lá embaixo? O que estava acontecendo com o povo lá embaixo? Eles desobedeceram o primeiro mandamento rapidinho, né? O primeiro dos 10, que tinham ouvido em voz audível e estavam morrendo de medo. Em pouco tempo perderam o medo, perderam a fé, perderam tudo e já fizeram bezerro, né? Depois que fizeram bezerro e Moisés desceu do monte e quebrou as tábuas da lei, qual foi a reação de Moisés diante desse pecado do povo? O povo estava tudo pecando e toda aquela bebedeira, aquele rolo lá. O que, que ele fez? Hã? Mandou matar. Sabe quantos morreram? Hã? 3 mil. Onde você vê 3 mil de novo? Pentecostes. Mas em Atos morre os 3 mil?
Não.
Não, converte os 3 mil. Então, o ministério da morte mata. É? No mesmo dia, o mesmo número, é? Pentecostes do Velho Testamento, morre 3 mil, Pentecostes do Novo Testamento, converte 3 mil. Eu achei isso impressionante. É, o versículo que fala que morreu 3 mil é Êxodo 34, Isso.
E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia uns 3 mil homens.
É, foi isso mesmo. 32:28. Êxodo 32:28.
Pentecostes do Velho Testamento. Não pode, é, aqui pode colocar ou não? Foi 50 dias após.
Isso. É. 50 dias. Ambos foram 50 dias depois, né? Um foi 50 dias depois do molho das primícias. E o outro foi 50 dias depois da ressurreição de Jesus. É. Isso. Atos o quê? É. Depois você pode deixar essas duas colunas aí e pode deixar um espaço entre as duas colunas e vai colocando algumas comparações. Uma passagem chave que ele usa aqui é 2 Coríntios 3, capítulo 2 Coríntios 3, que compara ao ministério da morte, ministério da vida, escrito em tábua do coração, escrito em pedra. Né? Depois você pode pegar esse capítulo 3, 2 Coríntios 3, e você vai fazendo a comparação de cima e embaixo. Né? Um é o ministério da morte, o outro é o ministério da vida. Um é da letra, outro do espírito. Um escrito de uma forma, outro com outra. Um é a glória que acaba, o outro é a glória que não acaba. Um coloca o véu, o outro não coloca. Né? Então você vai pegando ali e você vê. Ele fala também. Fala aqui, a glória na face de Moisés. O rosto de Moisés brilhava tanto com a glória que o povo não podia olhar para ele. E o outro fala sobre a glória na face de Cristo. Né? E os dois, né? Um é mediador da velha aliança, outro é mediador da nova aliança. Então as comparações aí são muito fortes em 2 Coríntios 3, mas não precisa a gente ler ou entrar em muitos detalhes agora. Né? Mas ele está, quando você lê 2 Coríntios 3, ele não fala em lugar nenhum Pentecostes. Tá? Então por isso que você não vai naturalmente achar que 2 Coríntios 3 está falando de Pentecostes. Só que ele está falando da aliança escrita em tábuas, de pedra ou do coração, e comparando os dois de cima e embaixo. Então, consequentemente, se alguém te perguntar qual o capítulo da Bíblia que mais compara Pentecostes do Velho Testamento e Pentecostes do Novo Testamento, você grava que é 2 Coríntios 3. Né? 2 Coríntios 3 vai comparar as duas alianças, versículo por versículo, e vai estar comparando os dois. Ah, num cenáculo, lá em Jerusalém. É. Agora vamos para Hebreus 12, que também é uma outra passagem comparativa. Hebreus 12. Versículo 18. Hebreus 12, 18. Diz o seguinte: pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não se lhes falasse mais. Que monte que era esse? Sinai. Então você pode pôr o monte Sinai debaixo do Pentecostes da Velha Aliança, né? Mas ele está dizendo: vocês não chegaram a esse monte, com toda essa cena, né? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo atemorizado e trêmulo. Mas, tendes chegado aonde? Ao monte Sião. Então, Pentecostes do Novo Testamento é a partir do monte Sião. Quem é o mediador da velha aliança? E quem é o mediador da nova aliança? Então, e Jesus, para poder mediar essa nova aliança, ele teve que chegar aonde primeiro? Para ele poder mandar o Espírito, para poder acontecer essa transmissão da lei no coração. Onde que ele teve? Não, ele teve que ir mais longe. Para onde ele teve que chegar? Ele chegou na Jerusalém Celestial, no Monte Sião dos céus. Então vocês não têm chegado ao Monte Sinai, terrível,
com a voz de Deus e aquela cena toda, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então esse Monte Sião que nós chegamos, não é o Monte Sião aqui da terra, mas é o Monte Sião verdadeiro lá no céu, né? Que é a morada de Deus. Jesus, para mediar essa nova aliança para nós, ele teve que chegar lá, né? Ele teve que ficar, ressuscitar, passar aqueles 50 dias e subir, chegar lá e mandar de lá o Espírito Santo para nós. Então, é, os dois têm montes. Um é o Monte Sinai, o outro é o Monte Sião. Só que não é o Sião terreno, é o Sião celestial, Jerusalém celestial. É. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Está vendo? Ele usa aqui no termo que vocês não chegaram ao Monte Sinai, mas vocês chegaram ao Monte Sião. Depois ele quer que a gente, ele quer que a gente compare a coisa mesmo, porque ele fala, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Entendeu? Então tem um monte, e tem um mediador, e tem uma aliança. Só que um é Monte Sinai e o outro é Monte Sião. E aí, como nós falamos ontem, né? Mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Ah, já lembrei aqui, viu? É em Hebreus mesmo, que ele fala aqui, aspergir, acho que é o livro, né? Vamos ver aqui, já que nós estamos perto. Acho que é Hebreus 9, que ele fala aqui tudo. Aqui, ó, Hebreus 9, versículo 17, 16. Pois onde há testamento ou aliança, necessário é que intervenha a morte do testador, porque o testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Pelo que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã, purpura e isopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Então, realmente não está escrito lá, mas está escrito aqui. Hebreus 9, versículo 19. E dizendo, este é o sangue da aliança, olha, repete aqui, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós, semelhantemente aspergiu com sangue também o tabernáculo, todos os vasos do serviço sagrado. 9, 19. Não sei se eu pus em algum lugar, mas aqui é ambos. Você pode pôr assim: manifestações sobrenaturais. Que você põe as manifestações sobrenaturais? Quais que tinham? Relâmpago, trovão, sonido de trombeta que fazia o povo tremer, né? Era terrível, né? Era pelo menos relâmpagos e trovões e o sonido da trombeta que fazia todo mundo tremer no arraial. Tinha lá na velha aliança. E o que que tinha na nova aliança, no dia de Pentecostes? Vento impetuoso, né? Tinha um vento impetuoso e chamas de fogo. Então, todas as duas ocasiões tinham essas manifestações sobrenaturais. Hã?
Tinha um som, né?
Som. No dia de Pentecostes, né? Um som como de um vento impetuoso, né? Você não fica entusiasmado quando você pensa nessas coisas? Morre 3 mil, converte 3 mil, tem os mesmos, tem fenômenos celestiais, um veio do Monte Sinai, o outro veio do Monte Sião, um é mediador de uma aliança com sangue de carneiros, e disse, este é o sangue da aliança, e outra coisa que vocês podem pôr aí, que compara direitinho, é o livro, porque na velha aliança tinha um livro. Que livro era esse livro? Não era as tábuas da lei, as tábuas da lei Deus escreveu com o dedo dele. Esse livro Moisés escreveu e leu para o povo. Que livro é esse? É a própria Bíblia, né? A própria Bíblia, só que é o Velho Testamento, dos primeiros livros, né? E tinha o livro, né? E o que, que isso compara com o Pentecostes do Novo Testamento? Todos os livros do Novo Testamento foram escritos depois que o Espírito Santo desceu. Né? Todos foram escritos depois que o Espírito Santo desceu. Como que o homem teria capacidade de escrever os evangelhos e as epístolas se não fosse a descida do Espírito Santo? Né? É uma coisa, é um milagre. Né? Então, o começo, né, do livro foi na Velha Aliança, o começo do Velho Testamento, e o começo do Novo Testamento foi no Pentecostes do Novo Testamento. Entendeu? Foi depois da descida do Espírito Santo.
Na saída do Egito morreu os primogênitos, né? Na Páscoa morreu o primogênito.
É. Outra coisa. Aniversário do judaísmo. Esse aqui, ó. Aniversário do judaísmo. Eles consideram, isso aqui é fato, isso não é. Isso que eu estou falando sobre a descida da lei na festa de Pentecostes é fato judaico, entendeu? Eles nem creem em Jesus, mas eles falam isso. Que no Pentecostes é a festa do recebimento da lei. Pentecostes é a festa do recebimento da lei. Estou falando isso porque você vai ler aqui as passagens do Pentecostes e nunca falar sobre isso. Mas a data coincide, os fenômenos todos coincidem, né? E Deus falou assim, eu vou fazer um outro pacto, não conforme aquele que eu fiz com os nossos pais, vou escrever a lei no seu coração. Então a coisa vamos dizer, ela é simétrica, né? Ela é perfeita dentro da profecia de Deus. Quando Deus está olhando para nós da terra, a gente está estudando as sete alianças porque é muito importante para entender o plano de Deus todinho, como ela evoluiu, como ela desenvolveu. Mas o relacionamento de Deus com o povo na terra, ela resume em duas alianças, a velha e a nova, entendeu? Como a Bíblia também está dividida, Velho Testamento e Novo Testamento, né? É bem claro que existe para Deus uma maneira de lidar com o povo, que é a velha aliança, ou a nova maneira de lidar com o povo, que é a nova aliança, né? Nesse contexto só tem duas alianças. Então esse aqui seria o aniversário, né, do judaísmo, e o Pentecostes do Novo Testamento seria o quê? Em comparação com isso? Hã? É o aniversário da igreja. Aniversário da igreja. Porque é o casamento. É o casamento. A igreja começou no dia de Pentecostes. Agora, é interessante, que dia da semana que daria esta festa de Pentecostes? Vamos ver. Que dia da semana que daria o dia de Pentecostes? Hã?
Domingo.
Domingo. Esse aqui sempre era o dia depois do sábado. Lembra que nós fizemos? Nós não sabemos quando que é o sábado. O dia depois do sábado. E Jesus pode ter morrido na quarta-feira, pode ter morrido na sexta-feira. Não dá para saber, dá para brigar e ficar muito tempo e ninguém vai conseguir resolver esse caso. Mas o dia que ele ressuscitou, a Bíblia fala quatro vezes, repetidamente, no primeiro dia da semana. Não deixa dúvida, não tem outro dia. É o primeiro dia da semana. Então, que dia que ele morreu, não dá para saber. Mas o dia que ressuscitou é o primeiro dia da semana. O dia depois do sábado. Por que a coisa mais importante que acontece na velha aliança acontece não no sábado, mas no dia depois do sábado? Né? Depois você conta sete semanas, o casamento de Deus com o povo dele não acontece no sábado, acontece no dia depois do sábado, entendeu? Então na velha aliança já está prevista a nova aliança. Ele já está dizendo que as coisas mais importantes da velha aliança acontecem não no sábado, mas no dia depois do sábado. O que, que significa isso? Significa que o que, que era o sábado? Qual o significado do sábado? Hã? É, descanso, mas o que, que ele significa em relação à velha aliança? Lembra? Na aliança de Moisés, o que, que é o sábado? Hã? Sinal. Qual o sinal da velha aliança? Sábado. É. Sábado é o sinal da velha aliança. E qual o sinal da nova aliança? É. Selo. Sinal. O que, que é? Espírito Santo. Entendeu? Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu quando? No sábado? Não, porque se desce no sábado, ele diz que eu desço sobre a velha aliança. Eu não desço sobre a velha aliança, eu desço sobre a nova aliança. Entendeu? Então, você não pode guardar o sábado. Se você guardar o sábado, você está fazendo o quê? Sinal da velha aliança. Né? Então, não pode guardar o sábado, porque senão você vai guardar a velha aliança. Ele é sinal da velha aliança. Ele não vai mandar o sinal da nova aliança no sinal da velha aliança. Vai confundir tudo. Né? Então, ele vai descer. Então, se você quiser pôr debaixo de cada um, né, o sinal da velha aliança é o sábado, sinal da nova aliança é a vinda do Espírito Santo. Como é que você sabe se a pessoa está na nova aliança? Qual a base da nova aliança? Qual o centro da nova aliança? É o Espírito Santo. Dentro do homem. O batismo do Espírito Santo dentro do homem. Quais são os dois acontecimentos que foram a base da igreja primitiva? A ressurreição e a vinda do Espírito. Você já pensou que coisa? Para pensar sobre isso. Sabe, é uma coisa assim, eu acho que nós já sabemos muitas dessas coisas, mas se a gente consegue enxergar mesmo, começa a tomar um novo significado para nós. A gente sabe, já quem não sabe que Jesus ressuscitou? Mas a gente não sabe o significado disso, né? E o fato de Jesus ressuscitar foi aqui, ó. E esses dois acontecimentos, base da igreja, aconteceram no domingo, né? Aconteceram no domingo. Quer dizer, não aconteceram no sábado. Aconteceram no domingo. Deus está falando, eu estou dando uma nova aliança. E essas coisas mais importantes aconteceram no primeiro dia da semana, não no último dia da semana.
Essa controvérsia, não saber o dia que Jesus Cristo morreu, não pode ter a ver com o fato de que Deus está querendo sinalizar que é muito mais importante para nós a ressurreição
do que acho que sim. É interessante porque, eu acho que é uma boa colocação, porque se for parar para pensar, isso se chama Sexta-feira Santa, não é? Sexta-feira Santa. Então, Sexta-feira Santa é o dia feriado cristão mais santo, não é? Não é o feriado mais santo do cristianismo? É a Sexta-feira Santa, né? E, no entanto, pode ser que ele não morreu na sexta-feira. Já pensou que decepção? Então, tem todo aquele negócio, né, de guardar sem comer carne, né, e ficar aqueles dias, e fazer o carnaval antes para poder soltar bastante a carne, para depois ficar arrependido de tudo que fez, né, aqueles negócios todos. Né, tudo baseado, e eu acho que o que o Leonardo está falando é verdade, porque a Bíblia não dá base, eu já olhei aquelas passagens, o cara defende, esse aqui defende um idêntico que foi na quarta-feira. Ele defende mesmo, pega as passagens, mas para defender você tem que fazer uma forçadinha em algum deles. Mas para defender o outro também tem que fazer. Então não dá para saber. Não dá para saber. Agora, o dia de ressurreição não tem jeito. Ele fala toda vez, ele fala várias, eu estava olhando. Todo lugar fala, no primeiro dia da semana. Que você fala assim, o dia depois do sábado, ele fala assim, mas qual sábado? É o sábado da festa ou o sábado da semana? Né? Você fala assim, o dia depois do sábado, eu falo, eu não sei. Ele fala, no primeiro dia da semana. Aí pronto, não tem dúvida. Né? Aí não tem dúvida. Então eu acho que, e para a igreja, muito mais importante a ressurreição do que a morte. Claro que a morte é importante, porque sem morte não ia ressuscitar. Mas a ressurreição é a base da igreja.
Agora vamos ver alguns detalhes também, rapidinho. O 50, o que, que significa o fato de 50? Porque essa palavra, Pentecoste, ele não aparece no Velho Testamento, porque Pentecoste é uma palavra grega, né? Aliás, antes disso, acho que é bom a gente pôr os nomes, né? Tem vários nomes. Né? Quais são os nomes? Se não era chamado de Pentecostes, o que, que era chamado essa festa no Velho Testamento? Então nós podemos pôr vários nomes aqui. Festa da Cega, é Êxodo 23, 16. Festa da Cega. Só que quando ele fala Festa da Cega, ele fala, vírgula, primícias do teu trabalho, tá? Festa da Cega, primícias do teu trabalho. Êxodo 23, 16. Depois ele fala, Festa das Semanas. Só que ele não fala só Festa das Semanas, também ele põe Festa das Semanas, vírgula, primícias da ceifa do trigo. Isso, literalmente, é o versículo da Bíblia. Festa das Semanas, primícias da ceifa do trigo, que é Êxodo 34, 22. Festa das Semanas, primícias da ceifa do trigo, Êxodo 34, 22. E Deuteronômio 16, da ceifa do trigo. Êxodo 34, 22 e Deuteronômio 16, 10 e 16. Três lugares ele fala a festa das semanas. Aliás, mais do que isso, eu acho. Tem mais um lugar. Acho que festa das semanas é o mais comum mesmo.
Outro título que dá é Dia das Primícias. Não festa, Dia das Primícias. Tá vendo que você tem que tomar muito cuidado para você não pôr aqui, confundir as duas festas. Porque no Velho Testamento você nunca vai encontrar Pentecostes, você vai encontrar esses títulos aqui que eu estou falando aqui. Festa da Cega, Festa das Semanas, Dia das Primícias. Dia das Primícias, entre parênteses, vem depois Festa das Semanas, nessas passagens aqui. É Números 28, 26. Só essa passagem aí, tá bom? E festa de Pentecoste, que é no Novo Testamento, aparece 3 vezes no Novo Testamento. Festa de Pentecoste é Atos 2, 1, 20, 16 e 1 Coríntios 16, 3. Acho que é 8. Deixa eu ver aqui. É, 1 Coríntios 16, 8. 3 vezes ele aparece essa palavra Pentecoste na Bíblia. Pentecoste é grego, Pentecoste significa 50, tá? Não tem nada de mistério nele, não. Ele só significa 50 mesmo. Só que no Velho Testamento não fala 50, mas ele era 50 porque era festa de semanas, 7 semanas, né? Agora, qual que, você olhando esses títulos aí, qual que seria o aspecto que mais chamaria a sua atenção aí? Primícias. Porque mesmo que ele chama de outra coisa, ele sempre fala primícias junto. Entendeu? Então, por exemplo, festa da cega, primícias do teu trabalho. Festa das semanas, primícias da ceifa do trigo. Dia das primícias, festa da semana. Entendeu? Então ele está chamando muita atenção desse aqui, que isso aqui é festa das primícias. Certo? Festa das primícias. Hã? É. Esse aqui é o molho das primícias. Esse aqui é a festa das primícias. Tá?
Dos que viriam.
É. Do trigo, né? É. Hoje, gente, eu estou falando. Nós vamos entrar bem mais nisso aqui daqui um pouquinho. Depois disso, eu só quero dar umas. Antes de entrar em mais profundidade nas primícias. Porque as primícias é fundamental. E sabe por que primícias é fundamental? Porque o povo hoje acha que o batismo do Espírito Santo é o máximo da vida do cristão. E a Bíblia mostra que o batismo do Espírito Santo é o mínimo da vida do cristão. Entendeu? Então é só você pensar nesses termos. Todo mundo, o conceito que você vai sair por aí, todo mundo acha que o cara tem que sair do mundo, ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo. Depois disso, é só ele não perder o que tem e segurar até a vinda de Cristo e ganhar outros para eles também ser batizados e receber o Espírito Santo. Certo? Esse é o conceito normal de que Pentecoste é o fim de linha, é o máximo, não tem jeito de ser mais do que isso. Entendeu? E biblicamente a imagem de Pentecoste é o contrário disso. Pentecoste é as primícias, é a primeira parte, é iniciante. Então o batismo do Espírito Santo não é o fim, ele é o início. Entendeu? Então, quando as pessoas têm esse conceito de que Pentecostes recebeu o batismo do Espírito Santo, agora só espera a volta de Cristo, é um conceito totalmente errado. Pentecostes, o batismo do Espírito Santo, não é o fim do processo. Ele é o início do processo. E ele é chamado festa de primícias. É o início. Então, isso aí você tem que gravar, porque o conceito normal por aí não é isso que eu estou falando. O conceito normal por aí é que quem tem o batismo do Espírito Santo já alcançou e agora ele só vai ajudar outros a alcançar. Isso é o... A tarefa dele é ajudar os outros a alcançar. Mas ele não precisa mais, ele só precisa manter, ficar cheio, manter cheio e tal. Mas que recebeu o batismo do Espírito Santo, você já está bem.
Não, porque não tem o batismo, nem começou, né?
Hã?
Quem não tem,
nem
começou.
Nem começou, né? Mas aí você tem que entrar no mérito da questão de quanto que vale o batismo que tem por aí, né? Entendeu? Agora, vamos antes de entrar então mais nisso aí, 50 significa o quê, biblicamente? O que que vem à mente quando você fala 50? O que que você acha que cada número tem um significado, né? Quando você fala 50 de bate-pronto, o que que vem na sua mente? Jubileu, É? O que que é? Não. 50 vem jubileu. E o que acontece no jubileu? Liberdade. Então, 50 significa libertação, liberdade. Tudo que você puder falar de liber, você pode pôr aí que dá, né? Em inglês tem duas palavras para liberdade. Em português só tem um, engraçado, né? Em inglês você pode falar freedom e liberty. Todos dois. A estátua da liberdade é Statue of Liberty. Mas o freedom é liberdade também. Só que são, todos dois palavras são sinônimos, mas são fortes, né? Todos dois são fortes. Então ele pôs aqui para 50, liberdade de qualquer jeito, libertação. O que acontecia no ano do jubileu? Escravo era livre, dívida era perdoada, famílias eram reunidas, voltavam para suas, né? Então era liberdade total e absoluta, que não é libertinagem. Libertinagem e liberdade são duas coisas diferentes. No caso, essa liberdade aqui de Pentecostes estaria celebrando liberdade de quê? Em que sentido essa liberdade? Liberdade do pecado, liberdade de Faraó, né? Liberdade do mundo. Anota aí a passagem de Deuteronômio 16, de 10 a 12, ele põe lá, junto com a festa de Pentecostes, ele fala: lembrai-vos que vocês eram servos no Egito. Então você lê essa passagem, ele está fazendo um lembrete, né? Que, ó, lembrai-vos que vocês eram servos no Egito. Tem gente que acha a vida de crente duro, né? Tem gente que acha que vida no Espírito, obedecer ao Espírito Santo é duro. Imagina se você lembrar como que você vive debaixo de Faraó. É isso que ele falou assim: aqui você está entrando debaixo da minha lei, aqui você vai entrar na minha aliança, mas a minha lei não é pesada, né? A minha lei é a lei da liberdade, não é libertinário porque você está debaixo da lei, mas então uma lei boa, uma lei ótima, uma lei do manual do fabricante, né? Você está exatamente dentro daquilo que você foi criado para ser, então você está totalmente livre para obedecer a Deus, né? Livre para fazer o que Deus quer. Engraçado, né? Porque a gente pensa que liberdade é fazer o que eu quero, né? Mas isso não é liberdade, é escravidão. Liberdade para fazer o que Deus quer. Eu posso fazer o que Deus quer. Eu posso fazer. E eu não preciso fazer o que eu quero. Não tem essa escravidão de fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que Deus quer. Então essa é a liberdade dos 50.
É o maior paradoxo.
É.
Para servir, eu tenho que ser
servido. É. Agora vamos lá para Levítico 23, versículo 16. Levítico 23, versículo 16. Começa com o 15 mesmo. Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Agora, qual a primeira coisa que ele vai falar aqui para fazer nessa festa? Qual é a coisa mais importante fazer nessa festa? Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Você põe aí, debaixo do nova, você sublinha, nova. Nova. E a nova nos remete para a nova aliança, né? Vai ser uma coisa diferente. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações trareis para a oferta de movimento 2 pães de 2 décimos de efas. Serão de flor de farinha e levedados se cozerão. Pode sublinhar isso aí também. Levedados. São primícias ao Senhor. Gente, para os judeus, eu acho que isso aqui era um nó difícil de resolver. Porque eles eram ensinados, na primeira festa era 7 dias, se tivesse em casa, fermento morria, era excluído. Acabou, não tem mais jeito. Então, fermento é abominável. Agora, na segunda festa, em vez de progredir, regride. Né? Vai, agora tem pão levedado? Com primícias? É, nós, castanha.
Eu tava pensando no ar,
que
tem
que
estar de pureza. É. E agora aqui, quando entra o... nas primícias, né? Não é só Jesus, agora tem o...
Isso.
O lado...
Então aqui não tem fermento, aqui tem a primeira oferta que ele fala que vai fazer. É primícias, porque a festa é de primícias mesmo, né? Só que essas primícias têm fermento. Agora, ele não era queimado no altar. Jamais poderia ser queimado no altar nada com mel ou com fermento. Jamais. Né? O fermento, esse orgulho, vaidade, achar que a gente é alguma coisa, aquele negócio de inchar. E o mel é a bondade humana, né? É aquela doçura humana, aquela bondade humana que dá nojo para Deus, né? Ele fica enojado, assim, aquela bondade humana. Já viram alguém que tem mel mesmo? essa bondade humana, já vi, né? Tem muitas pessoas do mundo que são muito mais bondosas do que nós, né? Que deveríamos ter a bondade de Cristo e não temos, mas eles têm uma bondade humana que não vem de Cristo. Mas que é bondade, é. Não pode dizer que não é bondade. É bondade, né? Mas é uma bondade humana. Vocês já viram alguém assim ou não? Normalmente, você vê um desse aí, você pergunta que religião que é, ele é kardecista, né? Nossa, é um kardecista bem... Kardecista é uma pessoa fenomenal, fora de série mesmo. Lembra até hoje, tinha um vendedor de materiais gráficos lá em Brasília, que ele, a gente comprava algum material com ele e tal, mas ele era uma pessoa, sabe, interessada nas pessoas e bondosa, sabe, que é uma pessoa boa mesmo, e chocante assim, chocante, ele era vendedor, lógico, e todo vendedor gosta de ser assim, mas ele não era, você percebia que não era, estava nem aí se comprava, se não comprava, ele tinha essa bondade mesmo, assim, um amor, uma amizade e tal, mas era alguma coisa estranha no meio. Depois, um dia, conversando, ele falou assim, olha, estava no hospital para morrer, sofri um acidente, e uns lá convertiam para os evangélicos, e eu converti para o kardecismo, entendeu? Então, ele teve uma experiência marcando a vida dele, parou de dar valor nessa vida terrestre, mas foi para outro caminho. Entendeu? Então ele tinha uma bondade que os crentes não têm, de jeito nenhum. É uma bondade mesmo, mas não era de Cristo, entendeu? Não era Jesus. Então essa bondade é o mel, e esse mel para Deus é abominável. Então pessoa boa tem que corre muito perigo, pessoa boa, né? Pessoa que tem essas bondades naturais, que nunca levanta a voz, que nunca faz nada errado, que nunca faz... Essa pessoa tem um perigo terrível de estar cheio de mel, entendeu? E esse mel não pode pôr no altar. Agora, o fermento é aquela vaidade natural de todos nós, daquilo que eu faço, que eu fiz, que eu sou, que, né? E não podia ser colocado no altar também, nem no Pentecoste, mas ele era apresentado como oferta de primícias e ele era movido diante de Deus, né? Depois o sacerdote comia, entendeu? Mas não era queimado, em oferta queimada a Deus seria abominável, seria uma coisa que não seria lícito. Então, como o João Paulo falou, né? Aqui não tem fermento porque é Jesus perfeito. E aqui tem fermento porque nós, né? Somos nós, a igreja imperfeita, tá? E como é o início, é lógico que no início vai ter imperfeição. E como Deus está começando o processo aqui, ele permite imperfeição, mas não queime no altar, certo? Mova diante de Deus, tem o Espírito Santo, faz aquela coisa, mas não queime, não apresente a Deus, porque ele vai abominar, né? Não vai querer. Agora, outra coisa aqui. Aqui é Deus que está tirando o povo do Egito. Tá? E aqui é o Egito saindo do povo. Então, é o Espírito Santo que vai começar a obra de tirar o Egito do povo. Tá? Então, quando isso aqui depende de uma operação soberana de Deus, aí não tem fermento, porque Deus faz tudo e Ele faz direito e perfeito. Agora, quando é para tirar o Egito de nós, aí você tem nós, né? No meio, então tem que gastar a cooperação. Então vai ter mistura aqui, vai ter fermento aqui. Então as pessoas que ficam criticando os outros, falando assim, puxa vida, o cara recebeu o batismo do Espírito Santo, mas ele mente, mas ele grita em casa, mas ele dá cheque sem fundo, então não pode ser o Espírito Santo. Prova para mim que esse argumento dessa pessoa está errado, quando ela fala isso. Hã? A presença do fermento. E por que a pessoa não pode falar isso? Por exemplo, se eu olho para a vida da pessoa assim, ela mente, ela grita, ela dá cheque sem fundo, ela não tem caráter em muitas coisas, e depois ela profetiza na igreja. Ela fala assim, não, é do Espírito, tá vendo? Ele faz isso, se tem Espírito tem que ter fruto. Por que esse argumento meu está errado? Prova para mim que meu argumento está errado.
Claro, porque não é Deus que está fazendo tudo da parte dele.
Mas a pessoa tem o Espírito ou não tem o Espírito? Mas ela pode ter o Espírito de Deus morando nela e ainda fazer todos esses absurdos? Pode?
Poder não, não.
Como?
É o que ele está pensando. Nós temos o Espírito Santo em nós. Temos certeza que ele habita em nós, mas ela não muda de vida.
É. Então você não pode usar o raciocínio de que porque eu faço isso e eu não tenho Espírito. Você pode usar esse argumento? Não pode. Aqui ele proíbe você de fazer isso. Assim, eu falei, não avisei vocês que eu vou derramar o Espírito e o Espírito vai limpar o fermento de uma vez, assim, ó. Vai entrar e limpar o fermento de uma vez? Hã? O Espírito batiza, o Espírito limpa o fermento de uma vez? Você não limpa de uma vez. É o início. Então, quando o Espírito Santo cai sobre a pessoa, é o Espírito Santo. É Deus, vai escrever a lei no coração, mas tem fermento. Então o que Paulo fala? Profetizamos em parte, conhecemos em parte, né? Tem um monte de coisa que a gente faz que não é do Espírito, que não é adequado, e mesmo assim Deus não nos rejeita, né? Deus não nos rejeita porque até na própria festa que ele disse, ele permitiu que as primícias tivessem isso, né? É.
Então,
é.
Se referindo a isso.
Exatamente.
A presença
de impurezas, né? É uma boa passagem que mostra, né? Ele batiza com fogo, a pá tem na mão. É. A pá tem na mão. Por que tem pá na mão? É, tem pá na mão para jogar o trigo para cima e deixar a palha voar. Entendeu? Separar a palha do trigo. Então o processo do Espírito Santo em nossas vidas é de separar a palha do trigo. Então nunca, jamais em algum lugar fala que o Espírito Santo caindo na pessoa, a pessoa vai ser santa. Nunca. Então as pessoas que ficam com esse negócio, não, imagina isso, fica julgando, não estão conhecendo a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é para ter fermento, ela tem fermento, mesmo. E a pessoa que pensa, aí eu profetizo, então Deus está comigo e eu estou com tudo, eu estou com a força, né? Na verdade, também ela está totalmente enganada. Não prova nada. Porque ele falou assim, naquele dia muitos virão fazer o profetizar em teu nome, fiz milagres e não vos conheço. Então, o fato de receber o Espírito Santo não garante salvação, não garante santificação, mas não prova que não é o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo veio, é o início, é as primícias, pode haver santificação, pode haver salvação, pode conhecer a Deus e pode não conhecer a Deus e não ter salvação. Pode, né? É o início do processo e ele possibilita que haja essas coisas acontecendo. Né?
Mas por que pode não haver salvação? Não é um pré-requisito ser salvo para receber batismo?
A salvação é um processo que você pode terminar lá na frente ou pode não. Entendeu? Você pode perder tranquilamente.
Para receber o Espírito Santo tem que ser salvo.
Instantaneamente, isso pode ser, né? Creu, recebeu. Não quer dizer nada se vai permanecer ou não vai. Né? Ele não é um aval de Deus dizendo, ó, oh, essa pessoa, ó, é melhor que as outras, né? Essa pessoa é, entendeu? Essa pessoa é santa, tudo que ela fala está certo, tudo eu assino embaixo, de jeito nenhum. Pentecostes não é isso, tem que entender isso, né? Por isso que a pessoa talvez que é menos boa, menos confiante em si, recebe o Espírito Santo mais rápido, porque não está nem aí, recebe pela graça, entendeu? Então, o batismo do Espírito Santo não prova que a pessoa chegou lá, que ela tem alguma coisa, que tem muita gente que acha que o batismo do Espírito Santo é como se fosse um aval de um curso que eu fiz, e na verdade ele é o início, e Deus dá até para o incrédulo, né? Ouviu a palavra, cai o Espírito Santo sobre ele, entendeu? Então não tem, ele é pela graça, é totalmente de graça, totalmente da lá de Deus, e pelos méritos de Jesus Cristo, e depende do que a pessoa vai fazer com esse batismo do Espírito Santo, para ver onde ela vai terminar, entendeu? Ele é a força, o azeite, mas ela vai comprar azeite, ela não vai comprar, o que ela vai fazer, então é isso aí. Hã?
São revogáveis os dons.
Não, os dons do Espírito não. Os dons de vocação de Deus. Né? Quando Deus escolheu Israel, está referindo a Deus escolher Israel. Deus tem um campo, mas não quer dizer que a pessoa que tem o dom vai sair certinho no fim. Pelo contrário, a Bíblia dá muitos exemplos de pessoa que tem o dom e termina mal mesmo. Entendeu? Então, não sei assim, exato. Não no sentido de que a pessoa pode é garantir de salvação, é irrevogável, entendeu? Não nesse sentido.
Mas Deus não retira esse dom de nós, né? Se ele deu, ele não retira.
Não sei, não. Saul ele retirou, né? Saul ele tirou. Saul ele tirou e deu o espírito mal da parte de Deus. Espírito mal. Quer dizer, se isso não é tirar o dom, não sei o que, que é, né? Talvez ele não tirou, só deixou ele azedar. Entendeu? Entendeu? Porque ele continuou profetizando, ele profetizava antes, profetizava depois. Se isso não é tirar, não sei. Mas que é, não era o Espírito Santo, mas era mal o Espírito que profetizava. Então pode ser que não tire o dom. O cara fala em língua e fala também. Profetiza, profetiza. Tem dom de discernimento, continua tendo dom de discernimento. Pode ser, né? Que não tira, mas azeda, né? Ah, é só tirar a tomada, né? Tem duas tomadas aqui, uma em 110 e outra em 220, né? O cara está profetizando aqui em 220 e de repente ele entra em pecado e tal e começa a profetizar de 110, né?
Em Haroldo, por exemplo, uma pessoa tem dom de língua e depois desvia, passa um tempão lá no mundo, pega, depois volta automaticamente e recebe o dom? Acho que não, né?
Eu já ouvi dizer que os dons você não perde, você perde a unção. É. Nem o pastor Roberto diz, Deus não nega perdão, mas ele não dá certeza de arrependimento.
Eu nunca vi isso e nunca dei muita bola para isso. Para mim não tem muito interesse, porque o Saul é meu exemplo primo. Ele tinha os dons e depois Deus te tirou o Espírito Santo dele e deu outro Espírito. Se vai continuar com os dons ou não, não interessa. Ele está ligado na tomada errada e eu não quero nem saber. Entendeu? O cara vai para o inferno com essa tomada errada e falando em língua e profetizando. Então, se não tirou o dom, mas pelo menos não adiantou nada, né? Então, eu entendo que os dons da vocação de Deus é o chamamento de Deus para a nossa vida. Ele nunca vai mudar de ideia sobre o que ele quer para nós. Quando ele fala o dom e a vocação de Deus, ele não está falando de o dom do Espírito Santo, não. Isso é bem claro, viu, gente? Não é os dons do Espírito Santo, não. Não é que Deus dá o dom e não pode tirar, não. Eu não creio nisso, não. Deus tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser. Se ele tirou até o Espírito e mandou outro mau Espírito, ele faz o que quiser. Cuidar que você anda com ele, querido. Né? Agora, o dom e a vocação de Deus significa que Deus me planejou para um projeto, ele nunca vai mudar de ideia sobre aquele projeto. E eu posso não acertar. Mas que ele tinha plano para a minha vida para aquele rumo, vai ser daquele rumo. Entendeu? Por exemplo, ele está falando lá, os dons da vocação de Deus, ele está falando sobre Israel, que Deus não vai rejeitar os judeus. Deus não vai rejeitar a nação de Israel. Eles foram cortados, mas eles vão ser voltados, porque Deus vai cumprir. Por quê? Porque ele falou para Abraão. Então não tem, é sem arrependimento. Mas muito judeu vai para o inferno, né? Muito judeu vai para o inferno. Então eles não vão se qualificar para esse dom, mas se eles quisessem, o chamamento de Deus para eles é permanente, entendeu? Agora, esse, assim, não discuto se ele tira, não tira, né? Pode até ser que não tira, mas não vai resolver nada para a pessoa, né? O que interessa é que a pessoa chega lá no alvo, né? Aqueles que ele falou, né, apartai-vos de mim, que não vos conheço, porque vocês profetizaram meu nome, talvez eles não pararam de profetizar e mesmo assim não conheciam a Deus. Então, eu não entro nesse mérito da questão, se perde, se não perde, mas que resolve, não resolve não, né?
Eu profetizo que é bom que perdesse, aí tomaria conhecimento do erro e voltar.
É, a verdade, na prática, é que ninguém para mesmo não, né? Normalmente eles não param não, continua direto, vai em frente, né? Eu acho que, assim, consegue mudar a tomada tão rápido que se ninguém nem viu que mudou, né?
É que entrou o acusador aí agora e pronto.
Agora, sobre os dois pães, por que que era dois pães? Ele diz aqui que é por causa, dois implica em concordância, né? Dois, não é só um pão. O batismo do Espírito Santo traz a necessidade de concordância, testemunho. A palavra de duas ou três testemunhas tem que ter dois. E eu achei mais plausível, ele deu essas coisas que eu achei interessante, de ser dois pães, mas eu achei interessante que é a união dos judeus e dos gentios. Já pensou? Dois pães levedados no Pentecoste representam os judeus e os gentios recebendo o Espírito Santo e contendo fermento. Já pensou? Todos dois, os judeus e os gentios, recebendo o Espírito Santo com fermento, mas representa o Pentecostes, né? Tanto os judeus, que foram os primeiros, como os gentios, que receberam depois, todos dois foram batizados no Espírito Santo e tinha fermento. Aqui só, rapidamente, nesses últimos pontos aqui, ele fala também por que cada pão era de 2 décimos de efa, de flor de farinha. 2 décimos de efa de flor de farinha. Isso aqui eu nunca tinha visto, né? Os caras funcham mesmo. 2 décimos de efa de flor de farinha para cada pão. Ele depois pega, mas você acredita agora, né? Porque eu não vou ficar dando capítulo e versículo, não. Você acredita na minha palavra que é. Um décimo de efa é a porção normal de uma pessoa para um dia, tá? Um décimo de efa é a porção normal para uma pessoa num dia. Um décimo de efa. Ele diz isso por quê? Porque o maná que eles deviam colher cada dia era um décimo para cada pessoa, tá? Era um décimo para cada pessoa por dia. E na sexta-feira, que era a véspera do sábado, quando eles não podiam pegar o maná, era para eles colherem 2 décimos de efa. Quer dizer que se cada pão é 2 décimos, é porção dobrada, né? Que a porção normal é 1 décimo. E eu fazendo 2 décimos, você está dando porção dobrada, né? Então, na festa de Pentecostes, cada pão tinha que ter 2 décimos de efa de flor de farinha. Quer dizer, é uma porção dobrada. E o engraçadinho aqui, arrumou uma ideia muito engraçadinha, mas que é interessante também. Ele diz que os dois grandes mandamentos de Jesus era amarás o Senhor teu Deus e amarás teu próximo como a si mesmo. E que esses dois cumprem os 10, que é os 10 mandamentos das tábuas da lei. Então é 2 décimos. Viajou, né? Viajou longe, mas eu acho que Deus não estava pensando muito nisso quando falou dos 2 décimos, mas, de qualquer forma, não deixa de ser verdade que Jesus deu 2 mandamentos que cumpriram os 10. Né? 20% da glória. Será só para acordar vocês.
Não. Os dois mandamentos de Jesus cumprem todos os outros.
Então, é os 20% inicial.
Mas não é qualquer 20%,
é esses dois. Porque os dois... Gente, vamos fazer um teste aqui, fica caladinho quem sabe assim, vamos ver. Quantas pessoas sabem qual que é o primeiro mandamento? Dos 10. Todo mundo sabe qual que é o primeiro mandamento? Dos 10. Porque todo lugar que eu vou, todo mundo fala errado. Então, um dever, obrigação sua é saber os 10 mandamentos de cor. Você tem que saber os 10 mandamentos, que não é possível. Se você não sabe nem os 10 mandamentos, tem uma bomba. Você pode saber os 49 itens das 7 alianças e não saber os 10 mandamentos? Agora, quem sabe qual é o primeiro mandamento? Isso. Onde você viu isso? Mas o que todo mundo fala quando você pergunta qual que é o primeiro mandamento? Que amarás o Senhor teu Deus. Ele já joga o Novo Testamento no Velho de vez, né? Então, viu, João Paulo? Lembra disso, né? Não é os dois primeiros mandamentos dos 10, é os dois do Novo Testamento que Jesus disse que resume os 10, né? Porção dobrada do Espírito significa que Deus dá mais do que a gente precisa para a gente mesmo, né? Os dois décimos. Não, tem nada a ver, isso é outra explicação. Por que era dois décimos? Mas eu acho que toda vez que eu ler dois décimos agora eu vou lembrar disso. E é bom, né? Porque os 10 mandamentos, você pode não lembrar os 10, mas os dois você vai lembrar. E os dois cumprem os 10, então eu acho que é mais importante os dois do que os 10, né? Agora, outra coisa é as chuvas. A chuva temporã e a serôdia. Chuvas temporãs e serôdias. O que você entende por chuva temporã e chuva serôdia? Davi, o que você acha que é?
A temporã é que demora para vir.
Não. Como? É. Você pode substituir esses nomes meio complicados, temporã e serôdia, por primeiras e últimas. Tá? Primeiras e últimas. A temporã é a primeira e a serôdia é as últimas. Então, fica mais fácil, né? Então, para as colheitas, né, que tem que ser feito, tem que vir a chuva, as primeiras chuvas para os grãos e as últimas chuvas para os frutos, para que entra toda a colheita, certo? E a Bíblia fala muito nessas duas chuvas, a temporã e a serôdia. E ele fala que Deus vai enviar no devido tempo. Chuva fora de tempo é uma praga. E todo lavrador sabe disso. Tem pessoas que acham que chuva para o lavrador sempre gosta da chuva. Ele não gosta da chuva sempre.
Só um pouquinho. As duas chuvas, o que tem a ver com Pentecostes?
Então, nós vamos entrar lá.
Não, parecia que eu estava perdido.
Não. Por exemplo, se você tiver chuva na hora da colheita, estraga a colheita toda. Se você não tiver chuva na hora certa que o grão está chegando ali para encher, basta, eu já vi campos assim de arroz, assim bonito, lindo, não choveu na hora certa, o cara nem colheu, porque é tudo marinheiro. Sabe aquele arroz sem conteúdo? Ele tem a casca bonitinha, lá dentro não tem nada. Então não dá nada. Então ele pode dar folhagem bonita, cresceu bonito, tudo certinho. Não deu chuva na hora certa, ele dá grão vazio, não dá grão. Então a chuva tem que vir na hora certa, senão não dá a colheita do grão. E ele também não pode chover o tempo todo aqui, entre Pentecostes e Tabernáculos, Tabernáculos é a festa da colheita final, não pode ficar chovendo aqui muito, senão não vai dar azeite ou vinho que preste. Entendeu? Se der muita chuva, ele não dá doce. Né? Por isso que no Nordeste, irrigado, as uvas dão tremendamente bem. Por quê? Porque tem muito sol
E a irrigação traz a água na hora certa, não precisa de chuva, entendeu? Então, se você vai colher uva ou azeitona certo, ele tem que ter sol, muito sol, para poder criar o doce, né? E mesmo a cana-de-açúcar, se não tiver sol bastante, ele não dá o teor de açúcar, né? Ele não vai dar o teor de açúcar, ele precisa de sol. Então, mas ele não pode ter só sol, ele vai secar se tiver só sol, tem que ter chuvas na hora certa. Então, chuva temporã, chuva serôdia, as primeiras e as últimas chuvas. Então aqui nós teríamos as primeiras chuvas, né? Aqui nós temos as primeiras chuvas. Mas isso significa que no fim tem que ter as últimas chuvas. Amém? Então nós temos que crer que Deus não só derramou o seu Espírito Santo no Pentecostes, no início da igreja, mas Ele quer derramar o seu Espírito nesses últimos dias para consumar a colheita. Né? Tem que vir na hora certa, não pode vir demasiadamente fora de hora, mas é hora de vir. Ele falou, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva, né? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva e Ele vai mandar a chuva serôdia. Então, eu acho que a única coisa mais importante nesse contexto de nós lembrarmos é que tem primeiras chuvas e últimas chuvas, né? E essas festas do início do ano, não está dizendo que essa festa, por exemplo, a festa de Pentecostes, tem que ter chuva na hora de Pentecostes, mas tem que ter chuva nesse período aqui, né? Senão você não vai colher nada no Pentecostes. Depois tem que ter chuva, as últimas chuvas, senão você não vai ter nada no Tabernáculos, entendeu? Você tem que ter, você vai ter, esse aqui, todas essas festas estão ligadas com colheita, né? Aqui é o temporão, é aquela coisa mais inicial, né? Aquele molhinho primeiríssimo aqui. Depois é as primícias, mas é o trigo, né? Vem mais. E depois, no fim do ano, é a colheita geral, né? Mas para ter todas essas colheitas e ter todas essas festas, senão a gente vai ter festa sem festa, não é? Festa sem graça, não é? E isso que é descrito no profeta Joel, não é? O profeta Joel descreve que eles não tinham condição de ter festa, porque estava tudo seco, não tinha nem oferta de manjares para dar para Deus, menos comer em casa, entendeu? Não tinha nada. E os sacerdotes lamentando que não tinha, vai fazer festa. É ordem fazer festa, mas não tem colheita, como é que vai fazer festa? Entendeu? Então, a festa é na hora certa, ordenado por Deus, tem todas as ordenanças, mas se a chuva não vem, não vai ter festa. Por mais que Deus ordene, não vai ter festa. Né? Então, lá em Joel, eles estão orando mais para quê? Assim, chorando por causa da seca, e sempre na Bíblia, seca é sinal de juízo de Deus. Né? E chuva é sinal de bênção de Deus. Isso aí é taxativo, né? Ele falou, vocês vão sair do Egito, onde vocês ficavam com o rio Nilo e tudo, né? E vocês vão para uma terra que vocês vão depender de Deus. Ela bebe a chuva do céu, mas se vocês não cumprirem a lei de Deus, não vai chover, vocês não vão ter colheita e vocês vão ficar castigados, né? Mas se... Então a gente tem que pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva, tem que depender de Deus para a chuva, e a chuva tem que vir no tempo certo, e ela tem que vir as primeiras e as últimas. Não pode ter só as primeiras ou só as últimas. Tem que ter as duas, né? A chuva temporã e a serôdia. O avivamento, né? Só que se você estudar o século XX, você vai perceber que o movimento pentecostal, eles falaram sobre isso, chuva serôdia. Depois, no meio do século 48, falaram chuva serôdia. Então, toda vez que está vindo avivamento agora, o pessoal fala, é chuva serôdia, é a última. Agora vai vir, agora vai dar. E depois não dá. Isso, não deu não. É, nós estamos vendo, mas pelo menos a percepção das pessoas nesses avivamentos era de que, e isso eu acredito que é verdade mesmo, era sinal de que Deus, a volta de Jesus, tá? Por exemplo, início do século XX, quando o Espírito Santo voltou a acontecer, é sinal que Jesus está voltando, tá? É sinal que Jesus está voltando. Só que eles acharam que estava mais na frente do que estava, não estava. Em 48 veio de novo e puseram até o nome de chuva serôdia no movimento. Mas também ainda não chegou lá, né?
Também não é chuva que atrapalha.
Não. São chuvas que têm ajudado, mas não foram a chuva serôdia. Então acho que agora, quando vier a chuva serôdia, a gente não vai falar chuva serôdia. Porque a gente falar, quando a gente fala assim, chuva serôdia, a gente está dizendo assim, ó, esse aqui é o máximo, esse aqui é o último, esse aqui é o que dá para chegar lá. Não pode falar, porque, né? Toda vez que eles falaram não deu certo. Então, não fala, talvez dá certo, né? Não fala que é a última, porque vai saber se é, né? Vai saber se é a última, né? Nós somos a última, a mesma coisa que nós falamos, esta é a visão, esta é a palavra. Não pode falar isso. Você falou isso, você já estragou a coisa. Pode até ser, João Batista era. E eles perguntaram, você é? Ele falou, não sou. Entendeu? Então é importante você dizer, eu não sou. Você é Elias? Não. Perguntou para Jesus, João Batista é Elias? É. Né? Jesus falando sobre João. Mas João falando sobre ele mesmo, falou, não, eu sou uma voz. Então quando vem a chuva, falou, oh, isso faz parte da chuva que Deus está mandando. Se é a última, não sei.
Estamos,
né,
vivendo nessa expectativa.
Nessa expectativa. Queremos essa chuva. E essa chuva na hora certa, na maneira certa, para produzir essa colheita final dos tabernáculos que nós vamos chegar lá. Né? Mas o que eu achei interessante só nesse contexto é a gente ter fé, sabe? Que fala que Deus vai mandar a chuva. A temporã e a serode. Ele vai mandar a primeira e a última. A gente lê Atos e fica maravilhado. Mas sim, Atos, ele cumpriu a primeira, ele vai mandar a última também. Talvez tenha mandado, né? Vamos dizer assim, né? A gente não pode dizer que vai mandar só porque o século XX todinho Deus está mandando chuva, né? Muita chuva e nós estamos aqui quase com o resultado disso, né? Mas acho que não pode dizer que são as últimas ou as, né? Precisa de mais chuva para chegar à colheita mesmo adequada, né? Não falei.
Não falou?
Não. Onde está o fermento no novo?
Não falou da mistura.
O que eu entendo... Que, não, eu não dei nenhuma referência, não, mas eu estou dizendo que nós sabemos por experiência, por senso comum, de que o Espírito Santo vem e tem impureza mesmo, né? E mesmo no, em Atos tinha, né? Tinha. Não tirou a impureza, né? Tinha tudo quanto é tipo de coisa no meio deles e Deus ainda estava usando eles, né? Então, mas eu não mostrei nenhum versículo, coisa que prova, né? É. Uma coisa, essa pergunta sua é interessante, que até uma coisa que nós não ressaltamos muito, é que, por exemplo, voltando àquele negócio das primícias, o Pentecoste é primícias, não plenitude. Acho que é importante você falar isso. Não plenitude, é primícias. Tem versículo após versículo, podia ler aqui, né? Muitos versículos que falam sobre o Espírito Santo, é primícias. Ele é, o batismo do Espírito Santo é primícias, não plenitude. E a outra coisa é que essa questão do fermento tem a ver com a mistura da alma com o Espírito, tá? Tem a ver com a mistura da alma com o Espírito. E o Pentecoste é o começo da operação do Espírito Santo para tirar a mistura da alma com o Espírito. Ele é o começo. Hein, John? Estou achando que talvez quando o João Paulo falou, alguém citou aquela passagem que não foi, acho que não foi você, foi quem, alguém falou sobre o batismo, quando ele vem com a pá na mão. É, o Fernando. E separar a palha do trigo. Esse seria um exemplo de que quando Jesus veio batizado, o Espírito Santo já falou no início, quando ele falou que ia ter uma mistura para ele mexer, né? Mas nesse contexto que nós estamos falando, que o Espírito Santo, né, em Pentecoste, ele vem para começar o processo de separar a alma do Espírito, essa mistura que tem dentro de nós, né? Vocês sabem, né, aquela doutrina do corpo, alma e espírito, vocês sabem que a salvação do espírito é instantânea, né? E a salvação do corpo é instantânea, né? Um abrir e fechar de olhos. Para reformar o corpo, Deus faz assim. Para reformar o espírito também é só ouvir a palavra assim, instantaneamente. Não tem tempo. A salvação da alma não é assim. Não existe instantaneidade. Agora existe 40 dias ou 40 anos, né? Existe um tempo que é permitido ser menos ou mais rápido, mas ele não é instantâneo. Acho que é importante entender isso. Não é instantâneo. A maior mensagem de Pentecoste é que esse escrever da lei de Deus em nosso coração é soberano, é Deus quem faz, mas ele não faz independente de nós. Acho que é importante você entender isso. Ele não pode fazer a santificação da pessoa independente dela. Quando ele fala assim, eu vou fazer vocês andar no meu caminho, Ele está querendo dizer que ele vai empurrar o carro, mas se você bota freio de mão, ele não vai conseguir fazer. Entendeu? Quer dizer, você não vai precisar de fazer força nenhuma, ele vai fazer a obra, ele vai te dar graça, você vai conseguir, mas se você falar, eu não quero, ele não vai fazer. Certo? É basicamente isso. É graça que opera poderosamente, sem a ajuda do homem, mas se o homem falar assim, eu não coopero e não quero, Deus não vai fazer. Porque senão ele teria marionetes, né? Um monte de marionetes que ele controla. Então, a salvação da alma, não é instantânea, ela é progressiva. Por quê? Porque ela exige cooperação nossa com Deus, né? Você não precisa fazer nada, você só precisa sentar, tirar o pé do freio, né? Fala, o que fala na palavra? Oferecer os vossos membros à justiça, como membro da justiça, para que a justiça use. Agora, se você não oferecer, você não vai ter jeito. É isso aí, conseguimos terminar. É. De Pentecostes? Livrar do mundo, talvez seria celebrar a libertação do mundo, né? Porque o livrar do mundo mesmo foi em Páscoa. O resto está certo, mas ele é para lembrar que ele é 50 dias, é para celebrar essa libertação, né? Talvez.
Agora, vou falar algo que talvez não seja assim tão evidente, mas se no primeiro Pentecostes falou que foi a cerimônia de casamento, no segundo poderia dizer também que é a cerimônia de casamento?
E
aí dá
de
explicar a questão da
apocalipse
com a mulher grávida.
É.
Que até então seria cabível.
Porque é a aliança, né? De Deus conosco, né?
O deserto tem que preparar. As bodas seria já lá no tabernáculo, né? Então aí o casamento acontece aí, mas as bodas mesmo.
Prefigurando, né? Talvez, né?
Mas o casamento seria só alguns meses.
É interessante, é. Que José, a Maria estava desposada com José, né? É. É. Amém, irmãos.